Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
STF retoma julgamento sobre parcelamento de precatórios.
Google consegue liminar que suspende responsabilidade por ofensas em rede social.
Justiça Federal nega pedido para incriminar revenda de artesanato indígena.
Boa noite, eu sou Alexandra Fiore.
E eu sou Walter Lima.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal analisam se a emenda que permitiu que dívidas públicas sejam parceladas em até 15 anos é constitucional.
Na sessão de hoje, o revisor ministro Luiz Fux leu os itens que serão analisados durante o julgamento do mérito. Repórter Juliana Costa.
A Suprema Corte voltou a julgar as ações que questionam dispositivos da emenda 62 de 2009, que criou um regime especial de pagamento de precatórios, que são dívidas públicas reconhecidas judicialmente. A emenda autoriza o parcelamento da dívida em até 15 anos e determina que os pagamentos das dívidas públicas federais, estaduais, distritais e municipais devem ser feitas em ordem cronológica. A emenda alterou também a forma de correção monetária desses títulos, permitiu formas de compensação e reservou percentuais mínimos nos orçamentos dos municípios e dos estados para quitar as dívidas. Ao adiantar o voto, o ministro Gilmar Mendes julgou a emenda válida e ressaltou que, segundo os dados apresentados pelos procuradores gerais estaduais, pela primeira vez, muitos estados estão conseguindo pagar os precatórios graças ao novo regime introduzido pela Emenda Constitucional 62. Com isso, a votação está empatada, pois o ministro Aires Brito, já aposentado, havia votado pela inconstitucionalidade da norma.
O Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar a Google do Brasil para suspender processo em que se discute a responsabilidade da invasão de um perfil do site de relacionamentos Orkut.
Segundo o ministro Raul Araújo, a fiscalização prévia pelo provedor de conteúdo do teor das informações postadas na internet pelos usuários não é a atividade essencial ao serviço prestado. Repórter Pedro Scartesini.
Um usuário paranaense entrou com ação de indenização por danos morais causados em decorrência de alteração indevida do perfil no site de relacionamentos. O juizado especial condenou a Google a pagar R$3.000 por danos morais, reconhecendo responsabilidade objetiva pelo conteúdo ofensivo. A turma recursal manteve a sentença por entender, com base no Código de Defesa do Consumidor, que o provedor de serviço é responsável pelas informações contidas no site. A Google entrou com reclamação no STJ, alegando que não poderia ser condenada porque é apenas provedora de conteúdo da internet, devendo a responsabilidade recair sobre quem praticou o ato ilícito. Com esse entendimento, o ministro concedeu a liminar para determinar a suspensão do processo até o julgamento do mérito da reclamação.
Uma empregada de uma empresa varejista de eletrodomésticos receberá R$20.000 por ter sido vítima de assédio moral praticado por suas superiores hierárquicas.
A decisão foi da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Na ação, a auxiliar administrativa afirmou que diariamente era humilhada, chamada de burra e xingada com expressões de baixo calão.
Ao se defender, a empresa negou o comportamento das duas supervisoras. Ao ouvir as testemunhas, o juiz da quarta vara de Contagem em Minas Gerais ficou convencido da veracidade das acusações. A decisão foi mantida ainda pelo TRT Mineiro.
O relator ministro Augusto César Carvalho ressaltou a impossibilidade de apreciar o recurso da empresa pela necessidade de revisão de provas.
O Ministério Público Federal denunciou uma mulher que exportava peças artesanais indígenas com partes de animais silvestres caçados ilegalmente. Segundo a Polícia Federal, um americano recebia os produtos na Flórida, nos Estados Unidos.
Mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Pará negou o pedido para enquadrar o crime no Código Penal. Repórter Elaine Borges.
O MPF recorreu contra a sentença da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Pará, que deu novo parecer à conduta descrita na denúncia e a enquadrou na lei ambiental e não no Código Penal. Isso resultaria na extinção da pena por prescrição da punição máxima prevista na lei. O relator do processo no TRF1, juiz Tourinho Neto, afirmou que a análise superficial do caso revela que a receptação é um dos fatores incriminadores. O juiz não compreendeu por que a conduta deveria ser enquadrada no Código Penal. Por esse motivo, ele negou o recurso do MPF.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.